Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado aprova benefício da tarifa social de energia elétrica para inscritos no CadÚnico que atendam requisitos do programa. Prova de vida no INSS. Senadores aprovam o envio de atestado médico por meio eletrônico. CPI da pandemia aprova a convocação do líder do governo na Câmara e de envolvidos em denúncia de propina para compra de vacinas. Boa noite. O Senado aprovou o projeto que permite a beneficiários do INSS comprovar a vida com o envio de atestado médico pelos meios eletrônicos ou pelo correio. O INSS retomou a obrigatoriedade da prova de vida para aposentados e pensionistas. Segundo o Instituto, dos 36 milhões de segurados, ainda faltam mais de 12 milhões apresentarem a comprovação. A prova de vida é um procedimento do órgão para evitar fraudes e pagamentos indevidos e acontece uma vez ao ano. Detalhes com Pedro Pincer.
O objetivo é evitar que pessoas, principalmente os idosos, gastem seus poucos recursos em deslocamentos na ida aos bancos para fazer essa comprovação. Além disso, muitos aposentados têm problemas de saúde que limitam ou mesmo impedem a locomoção. Pelo texto, de autoria de Jorginho Melo, do PL de Santa Catarina, a comprovação de vida do beneficiário do INSS poderá ser efetuada mediante uma simples remessa, por meios eletrônicos ou pelos correios, de um atestado médico para endereços disponibilizados pelo Instituto. O relator, Jorge Cajuru, do Podemos de Goiás, aponta os benefícios que a proposta pode trazer para os idosos.
Nesse contexto, então, nada mais justo que se busquem alternativas que propiciem um tratamento mais humanizado aos segurados da Previdência Social, não tendo eles que se submeterem muitas vezes há situações humilhantes e prejudiciais à sua saúde e integridade física por ocasião da prova de vida.
Uma das emendas aprovadas determina que nos municípios onde não houver médicos, agentes comunitários de saúde ou integrantes do programa Saúde da Família poderão fazer a prova de vida dos cidadãos da localidade. O projeto segue para a Câmara dos Deputados.
O plenário também aprovou o projeto que prevê uma política de reaproveitamento dos equipamentos eletroeletrônicos doados pela administração pública. O foco é ampliar o acesso às tecnologias da informação pela população que ainda não tem acesso a equipamentos como o computador. A reportagem é de Regina Pinheiro.
A proposta cria o programa Computadores para Inclusão, com centros de recondicionamento de computadores, CRCs, destinados ao recondicionamento e à reciclagem de equipamentos doados pelo Poder Executivo Federal e ao oferecimento de cursos profissionalizantes para jovens em situação de vulnerabilidade. O relator, senador Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, incluiu emenda para que os CRCs redirecionem ao menos uma porcentagem de equipamentos de informática recondicionados para escolas da rede pública de educação básica. Isalci disse que as desigualdades na área da educação ficaram mais evidentes com a pandemia.
A política instituída pelo projeto torna-se ainda mais relevante diante das desigualdades de acesso digital evidenciadas pela crise da pandemia. Centenas de milhares de alunos e educadores da rede pública de ensino não possuem os meios mínimos necessários para viabilizar o ensino à distância.
Como os senadores alteraram o texto, a proposta retorna para a Câmara.
A CPI da pandemia aprovou hoje uma série de requerimentos de quebras de sigilo e convocações, entre eles a do líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros, do PP do Paraná, e dos envolvidos no suposto esquema de cobrança de propina pela compra de vacinas AstraZeneca pelo Ministério da Saúde. O ex-diretor de logística do Ministério é um dos convocados. Já sobre o depoimento de hoje na CPI, o empresário Carlos Wizard negou a participação em um gabinete paralelo de aconselhamento do presidente da República sobre a pandemia. Mas logo em seguida, amparado por um habeas corpus, ele permaneceu calado e se recusou a responder às mais de 50 perguntas feitas pelos senadores. A repórter Érica Christian tem mais informações.
A CPI da pandemia aprovou a convocação de Luiz Paulo Dominguete, que denunciou a cobrança de propina na compra da AstraZeneca, e do ex-diretor de logística do Ministério da Saúde, Roberto Dias, que teria pedido $1 por cada dose em negociação. Também serão ouvidos os deputados federais Luiz Miranda, que revelou as irregularidades na compra da Covaxin, e Ricardo Barros, que teria indicado servidores envolvidos nas compras das vacinas. O senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, destacou a exoneração de Roberto Dias e a anulação de contrato da Covaxin. Ele negou ainda a cobrança de propina.
Essa pessoa representa realmente a empresa? Se representa, deve vir prestar depoimento, apresentar as evidências, as provas. E se alguém realmente agiu em nome do governo para solicitar vantagem indevida, que seja feita a devida apuração e que arque com as consequências.
Em depoimento à CPI, o empresário Carlos Wizard disse que atuou na pandemia como voluntário do Ministério da Saúde, mas ao confirmar encontros públicos com o presidente Bolsonaro, negou a existência de um gabinete paralelo, mas decidiu não responder às perguntas, citando um habeas corpus. Os senadores exibiram vídeos com declarações dele favoráveis ao tratamento precoce e contrárias ao lockdown. O presidente da CPI, senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, anunciou que a comissão vai tentar ouvir novamente o empresário.
Iremos recorrer fazendo um apelo ao ministro, ao Supremo, para que possamos dar como essa fala do senhor de exemplo, que não pode ser ficar impune. Você não pode ficar impune em nome de 516 mil vidas.
Os senadores defenderam que o passaporte do empresário continue retido.
O Senado aprovou a inclusão automática de cidadãos inscritos no CadÚnico entre os beneficiários da tarifa social de energia elétrica, desde que a renda registrada atenda aos critérios do programa de redução do valor da conta de luz. Uma sugestão acatada vai estender o benefício aos consumidores de programas habitacionais de interesse social. Voltamos com mais informações do repórter Pedro Pince.
O texto pretende diminuir a burocracia da inscrição das famílias carentes no programa social, que concede descontos de até 65% no pagamento das contas de energia, dependendo da faixa de consumo. O relator, Zequinha Marinho, do PSC do Pará, apontou o alcance social da iniciativa.
São brasileiros social e economicamente vulneráveis, que o Estado ignorava. No setor elétrico, a invisibilidade em questão está presente na tarifa social de energia elétrica. Atualmente, cerca de 11 milhões de unidades consumidoras usufruem desse benefício.
Uma sugestão do senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, inclui entre os beneficiários os consumidores de programas habitacionais de interesse social.
E tem famílias que são sorteadas justamente pela sua renda, né? E são famílias que fazem jus ao programa habitacional de interesse social, habitação social. Me parecia até lógico que elas automaticamente, pelo endereço dos seus relógios, né, já fossem privilegiadas com esse benefício que traz justiça social, não é privilégio.
A proposta volta para a Câmara dos Deputados.
E já está no Congresso a medida provisória que cria a Câmara de Regras Excepcionais para a Gestão Hidroenergética, CREGE. É um grupo que vai centralizar as ações de enfrentamento da crise hídrica, que já avança no país. A reportagem é de Bruno Lourenço.
A Câmara de Regras Excepcionais para a Gestão Hidroenergética terá o poder de definir limites de uso, armazenamento e vazão das usinas hidrelétricas e eventuais medidas mitigadoras associadas em caráter excepcional e temporário. O risco de apagões por conta de secas já foi motivo de vários projetos de lei no Congresso Nacional. Um deles cria a Política Nacional de Racionalização e Combate ao Desperdício da Água, como explicou o relator Otto Alencar, do PSD da Bahia.
O Brasil é um país bem dotado de recursos hídricos. No entanto, já convivemos com escassez de água, escassez essa que pode tornar-se sério e limitante ao desenvolvimento econômico e social que aspiramos. São urgentes, portanto, as medidas para evitar ou, pelo menos, amenizar a escassez iminente de água.
A Câmara de Regras Excepcionais para a Gestão Hidroenergética deve funcionar até o final do ano.
Com trabalhos técnicos de Josevaldo Souza, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.